Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Por favor, eu lhe peço, ouça. Eu não fiz nada. Por Deus, ouça. Ela desligou. Que mal fiz eu a essa criatura para que me persiga assim? Eu vivo minha vida pacatamente. Não frequento a sociedade, não tenho aventuras, nem romances proibidos. Onde foi que eu errei? Onde? Não. É ela de novo. Eu não vou atender. Eu não vou atender. Mas essa campainha que não para de tocar, isso me escangalha com os nervos. Não, não, eu não devo atender. Eu não quero atender. Eu não vou. Eu não aguento mais. Eu não suporto. Não suporto mais essa perseguição. Eu acabo enlouquecendo. Eu acabo enlouquecendo. Alô? Alô, responda, fale. Por Deus ou pelo demônio, diga alguma coisa. Não vê que está me fazendo perder a razão? Ou fale, pelo amor de Deus. Diga o que quer de mim. Ou fale, eu lhe peço, eu lhe imploro. Fale! Fale! Ordeno-lhe que fale! Eu preciso dar um jeito nisso. Eu tenho que tomar qualquer providência. Alô, é da portaria? Aqui é da suíte 1502. Eu queria que avisassem ao meu chofer que eu vou sair dentro de meia hora. Sim. Por favor, obrigada. Eu vou me vestir. Eu preciso tomar uma providência urgente. Antes de mais nada, um banho bem quente acalma os nervos. Meus nervos estão estraçalhados. Sim, hoje eu resolvo o assunto.
Pronto, Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, eu preciso falar com alguém capaz de resolver o meu problema. Eu estou desesperada. Ela vai me matar, ela vai acabar com a minha vida.
Tenha calma, minha senhora. Bom, espere enquanto eu chamo o inspetor Santos. Um momentinho só, sim?
Muito obrigada, é um caso urgentíssimo, por favor.
Um momento, sim? Chefe.
Hein, Sus, que é?
Olha, tem uma dona no telefone querendo falar com o senhor. A coitada parece muito nervosa. Está chorando e disse que alguém pretende matá-la.
É, eu atendo aqui na extensão. Pode deixar.
Tá ok.
Alô. Inspetor Santos falando. Pode ir, Suzy.
Ok, chefe.
Alô.
Por favor.
Sim?
O senhor tem que me ajudar. Eu estou ameaçada de morte. Ela não me dá sossego. Eu tenho medo. Muito medo.
Pelo amor de Deus, vem. Ah,
um momento, pessoal. Um momento. Antes de mais nada, eu preciso anotar o seu nome e endereço.
Sim, sim, tem razão. Desculpe, eu estou tão nervosa.
Diga, por favor.
Meu nome é Sandra.
Sandra.
Sandra Marins de Albuquerque.
Marins de Albuquerque. Endereço?
Eu não estou em minha casa. Eu fechei o palacete e vim para um hotel. Tem mais gente, é mais seguro.
Em que hotel a senhora está?
Esplendor Palace Hotel, aqui no Leblon. Suíte 1502.
Eu irei imediatamente. 1502, né? Eu irei imediatamente ao seu encontro para saber maiores detalhes do assunto.
Sim, senhor, eu estarei à sua espera. Mas, por favor, não demore. Eu estou aflita. Os meus nervos já não resistem mais a essa perseguição implacável.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Perseguição Implacável. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom, eu vou sair, Suzy. Qualquer emergência, estarei no endereço que está anotado aqui nesse papel, viu?
Sim, senhor, chefe. Deixa comigo. Mas se Deus quiser, não há de acontecer nada, não. Bom, afinal, bem que merecemos uma semana tranquila, né?
Bom dia, mãe.
Bom dia, Noro.
Meu Deus do céu. Pronto. Quem mandou soltar foguete antes da festa? Já acabou o sossego.
Que é isso, Suzy?
É comigo que amava esse noí da varanda,
né? Não, é comigo mesmo.
Ah, pena muito, não? Senhorita, nova já tá lelê da cuca, não?
Lelê da cuca, né? Engraçadinho. Suma daqui, seu japonês, e desapareça da minha vista.
Domino, eu estou justamente em saída. Eu vou atender a um chamado urgente. Se quiser fazer-me companhia...
Ah, sim, eu vou com muito gosto, não? Senhorita Suzy...
O que é?
Até mais tarde.
Ah, não chateia, não. Até nunca mais, hein? Adeus, japonês.
Pelo caminho, já lhe contei tudo quanto sei sobre o assunto. Agora vamos ver o que Dona Sandra tem a nos dizer. Vamos tomar o elevador. A suíte fica no 15º andar.
Hotel muito luxo, né?
É.
Essa senhora deve ser rica, não?
Geralmente as pessoas de dinheiro é que estão mais expostas a perseguições, raptos e chantagens. O dinheiro atrai muitos males.
Isso, isso. Mas também faz muita coisa boa, né?
Ô, Minoro, se faz, se faz.
Parece...
Por favor, é 15º, sim?
Elevador também é muito bonito, não?
É.
Bacana, por dentro. Hotel de luxo tem elevador muito bonito. Tudo bem acabado, bem decorado. Tem até quadro pendurado na parede.
Está falando demais hoje, hein, Minoro?
Não, hoje eu tô com a corda toda.
Nós estamos chegando aí.
Ah, sim. Estamos chegando.
Vamos ver. Aham. 1502 deve ser do lado direito do corredor.
É, do lado direito, isso. É, ali, tá ali, ali, olha ali.
Vamos bater.
Não me telefone mais, eu não suporto mais essa perseguição. Para com isso, para, pelo amor de Deus,
está
para.
Ouvindo. Ouvindo. Creio que chegamos no momento exato, vamos bater.
Isso.
Quem é?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Oh, graças a Deus, espere um momento. Olha, estou batendo, eu vou ver quem é. Não, 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 não desligue. Eu já volto.
Bom dia.
Depressa, ela está no telefone. O senhor chegou a tempo.
Com licença, vem, Minoro.
Com licença, com licença.
Alô? Quem está falando? Alô? 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 É, parece que desligaram.
Obrigada por ter vindo, inspetor. Eu preciso muito de sua ajuda. Eu estou à beira de um colapso nervoso. Mas sente-se, por favor. Fiquem à vontade. Tomam alguma coisa?
Não, não. Muito obrigado. Sente-se, Minoro.
Com licença, não?
Minha senhora, peço-lhe que procure controlar-se e nos conte o que está acontecendo. Com calma.
Sim, senhor. Olha, eu vou contar tudo ao senhor com todos os detalhes dos quais eu me lembrar. Há vários meses que recebo telefonemas misteriosos, fazendo-me ameaças as mais variadas. Uma voz de mulher que não me é estranha. Já antes de me separar de meu marido, isso vinha acontecendo.
Ah, a senhora é separada de seu marido? Desquitada?
Não, não. Celso se recusa a um desquite amigável. Certamente espera a minha morte para ficar com toda a fortuna.
Presumo que a senhora seja rica.
Sim, senhor. Meu pai, ao morrer, deixou tudo em meu nome. Por isso, minha madrasta e a filha não me suportam.
Espere, a senhora era filha do primeiro matrimônio de seu pai?
Exatamente. Minha mãe era muito rica, única herdeira da fortuna e das propriedades de meu avô. Quando morreu, deixou tudo para mim e para meu pai. Nada mais natural do que ele, ao casar-se pela segunda vez, fazer um testamento a meu favor. Afinal, tudo pertencera à minha mãe. Norma e a filha jamais se conformaram com isso. Elas me detestam. E eu não duvidaria nada se esses telefonemas fossem delas.
Pelo que posso deduzir, Norma é sua madrasta e a filha sua irmã por parte de pai.
Ela não é minha irmã, nem por parte de pai. Quando Norma se casou com o papai, já tinha aquela filha. Ela também era viúva.
Compreendo. Sabe por acaso o endereço de sua madrasta e da filha?
Não sei. Houve tempo em que eu tinha tudo anotado num caderno de endereço, mas... Desde a separação, desde que Celso foi embora, eu fiquei tão desapontada, tão aturdida. Eu não sei de nada.
A senhora sempre morou em hotéis?
Não, eu vivia com Celso em nosso palacete na Gávea, um velho casarão que pertenceu ao meu avô. Mas eu não consegui viver mais lá. Eu tinha medo da minha própria sombra. Não confiava nos criados. Somente Felipe era de toda a confiança.
E quem é Felipe?
Meu chofer. Esse me acompanha até hoje. Mais um acompanhante, um amigo do que propriamente um chofer. Tanto que reside aqui mesmo no hotel. Um pequeno apartamento está visto em outra ala do prédio.
Depois eu falarei com ele. Mas, diga-nos uma coisa. O que é exatamente que essa pessoa que lhe telefona diz?
Faz ameaças. Diz invariavelmente que eu vou desaparecer e que ela tomará meu lugar definitivamente. Diz que sou uma intrusa, que eu estou usufruindo o que na verdade lhe pertence. Ela faz ameaças terríveis. E diz nomes. Xinga-me de coisas que não me atrevo a repetir. O senhor precisa ajudar-me. Eu já não sei o que fazer.
Acalme-se, acalme-se. Note que seus nervos estão à flor da pele. Não acha conveniente consultar seu médico?
Eu já consultei. O doutor Alceu é nosso médico há muitos anos. Receitou-me repouso, algumas pílulas. Mas já não fazem efeito. Aquela mulher não para de me perseguir. Eu já mudei 3 vezes de hotel em 2 meses. E ela sempre me descobre. Telefona a qualquer hora do dia ou da noite.
Bom, eu preciso saber os nomes de sua madrasta e da filha.
Minha madrasta chama-se Norma. A filha é Lucília. Talvez Felipe saiba onde moram. Eu não sei de nada. Eu estou tão confusa, tão nervosa.
Aceite um conselho. Fique aqui no seu apartamento e não atenda mais nenhum telefonema. E também não abra a porta, a não ser que esteja certo de quem é. Tomarei as providências necessárias e voltarei a falar-lhe.
Está bem, inspetor. Eu espero que o senhor possa ajudar-me. Eu lhe ficarei muito grata.
É verdade. E seu marido, onde posso encontrá-lo?
Não tenho certeza. Desde que nos separamos, nunca mais o vi. Talvez no escritório. Olha, Felipe lhe informará de tudo.
Está bem. Fique calmo. Eu lhe darei notícias o mais breve possível.
Eu muito lhe agradeço.
Vamos andando, Minoru. Dona Sandra precisa repousar.
Que isso. Passava muito bem, não?
Obrigada por tudo.
Segundo me informou o gerente, o apartamento do chofer é aqui neste prédio. Uma construção bem mais modesta do que a outra. Assim mesmo, para manter o chofer vivendo em hotel, Dona Sandra deve ser muito rica.
Isso. E por ser muito rica, não falta quem queira tomar algum dinheiro, não?
É. A madrasta ou a filha. Talvez mesmo o marido. Enfim, antes de mais nada, falaremos com o Felipe.
Isso.
Este é o apartamento. Vamos bater e ver quem...
Epa. Pode entrar, inspetor. Eu estava à sua espera. Entre o senhor também.
Conhecendo, não? Mas o senhor estava vigiando assim pela porta?
Por quê?
É. O senhor Felipe abriu a porta no momento que o inspetor Santo levantou a mão para bater, não?
E sabia que mais cedo ou mais tarde a polícia ia tomar conhecimento do assunto. Mas sentem-se.
Muito obrigado. Por que você sabia que a polícia ia intervir?
Dona Sandra anda por demais apavorada. Já havia falado em chamar a polícia várias vezes. Eu sempre a demovi desse intento.
Sim? E por quê?
É, por nada em especial. Bem, na verdade, eu acho que o problema de Dona Sandra são os nervos. Mas de perseguição.
Mas e os telefonemas? Imaginação? Eu e meu amigo Minoro ouvimos sua patroa falando com alguém ao telefone.
Isso, isso.
A pessoa desligou quando eu atendi.
Pois eu jurava que tudo não passava de imaginação. Há muito tempo Dona Sandra anda nervosa. Primeiro foram as desavenças com o marido, depois desconfiava dos criados. Despediu todo mundo, por fim fechou o palacete e passou a viver em hotéis. E nem assim tem parado.
Diga-me, você trabalha para Dona Sandra há muito tempo?
Há algum tempo antes dela se casar com o senhor Celso.
E o senhor Celso casou-se com sua patroa há quanto tempo?
Pouco mais de 3 anos.
Só isso? E já se separaram?
Creio que o senhor Celso casou-se pelo dinheiro. Quando viu que não seria fácil manobrar Dona Sandra, aborreceu-se e mostrou-se o verdadeiro rosto. Brigavam muito. As acusações que os dois se faziam, só os senhores vendo. Um dia o patrão, depois de uma forte altercação com Dona Sandra, arrumou as malas e partiu. Desde então ela começou a falar nos tais telefonemas. Dizia que a tal mulher vangloriava-se de lhe haver roubado o marido e ameaçava roubar-lhe tudo mais. O dinheiro, as propriedades e até mesmo a vida.
Então a tal mulher existe. Você disse que seu patrão casou-se por interesse. Por que pensa assim?
Ele era advogado do falecido pai de Dona Sandra. Foi ele quem arrumou tudo para que o velho deixasse a fortuna apenas para ela. Creio que já agiu de caso pensado.
Você parece não gostar muito do seu ex-patrão?
Não, e não gosto mesmo. Houve época em que pensei que ele havia tramado a morte do senhor Godofredo. Mas como o doutor Alceu garantiu que a morte foi natural, eu não tive por onde duvidar. Mas que foi estranha, lá isso foi. O patrão estava perfeitamente bem. Acabou de jantar e foi para a biblioteca tomar o café e fumar um charuto, como de costume. De repente, ouvimos os gritos da criada que fora apanhar a bandeja. Ele estava morto, caído por sobre uma escrivaninha. É uma coisa inexplicável.
Você poderá me dar o endereço do médico da família? E também o de Dona Norma e da filha?
Sim, eu tenho tudo anotado. Dona Sandra geralmente pede seus livros de endereço, por isso eu fiz um para o meu uso.
E também o endereço do escritório do Dr. Celso, seu ex-patrão. Tome, anote aqui neste bloco.
Um momento, eu vou até lá dentro consultar o livro de endereços. Fiquem à vontade.
Gente, ilustre amigo, reparou, o senhor está esquisito, não? Fala gozado, não? Gente, aqui... parece saber muita coisa, não?
Você também reparou, não?
Reparei.
E notou que por 2 ou 3 vezes, ele ia chamando a patroa de Sandra apenas... Sem lhe dar, senhoria.
Isso, isso. Escuta, será que existe alguma coisa entre ele e a patroa, hein?
Nunca se sabe, Minoro. O caso todo é cheio de facetas a estudar.
Prontinho, aqui está.
Ah, muito obrigado.
Sim? Eu mesmo. Ah, o inspetor está aqui com um amigo dele. Sim, está bem. Dentro de 10 minutos eu estarei aí. Até já. Era Dona Sandra. Quer sair para fazer umas compras.
Não prenderemos mais, Felipe. Temos algumas providências a tomar. Iremos procurar seu ex-patrão e depois, conforme for, visitaremos o médico da família. O doutor Alceu. Não é assim que ele se chama?
É, senhor, é doutor Alceu Câmara.
É. Não se discute, sua patroa. Ela, além de estar muito nervosa, pode ser vítima de um momento para o outro de alguma cilada.
Pode confiar em mim, inspetor. Dona Sandra nunca sai sozinha. Eu estou sempre por perto.
Pois mantenha-se atento. E até mais tarde, hein?
É verdade. Não suportei mais a vida em comum com Sandra. E por isso deixei a casa. Sandra é extremamente desconfiada e ciumenta. Vê fantasmas em toda parte. Minha vida a seu lado era um verdadeiro inferno.
O senhor é casado com ela com comunhão de bens?
Não sei no que isso possa interessar.
Garanto-lhe que interessa.
Não. Sandra sempre foi muito desconfiada. exigiu que nosso casamento fosse efetuado em regime de separação de bens. Confesso até que me senti magoado com tal atitude. Mas, como eu a amava, concordei.
Concordou ou achou que era muito tarde para voltar atrás?
Bom, se minha mulher encheu a cabeça com suas suposições absurdas e o senhor veio aqui para injuriar-me, eu o advirto
não,
de
não,
que...
Não, um momentinho. Por favor, sua mulher nada disse contra a sua pessoa.
Ainda bem. Sandra ficou diferente para comigo desde que soube que eu não havia aprovado em princípio a ideia do pai fazer testamento passando tudo para seu nome, esquecendo-se da segunda esposa e da enteada.
Como? Não foi o senhor que induziu o pai de Dona Sandra a fazer tal coisa?
Em absoluto.
Aliás,
o próprio senhor Godofredo foi que teve a ideia. Sabe, inspetor, certo dia mandou chamar-me e disse que queria pôr as coisas em ordem definitivamente. Se não estou enganado, ele surpreendeu através da extensão telefônica uma conversa entre a esposa e a enteada, na qual a moça fazia contas do que lhe caberia por morte do padrasto. Bom, tal atitude chocou tanto o senhor Godofredo que se resolveu a passar tudo para Sandra. Quando ele morreu, já todas as propriedades, dinheiro, ações e tudo mais estavam em nome da filha. Aliás, ele morreu pouco depois de termos acertado todos os detalhes. Uma morte inesperada.
O senhor aceitaria a hipótese da morte do senhor Godofredo não ter sido natural?
Como? O senhor está seguindo o absurdo pensamento do doutor Alceu?
Então o doutor Alceu também suspeitou de um crime. No entanto, foi ele quem passou o atestado de óbito, pelo que sei.
O que prova que ele mesmo convenceu-se de que nada houvera de suspeito.
É esquisito. Tudo muito esquisito.
Um momento, por favor. Alô? Sim, sim, sou eu mesmo. Como? Mas quem é a senhora? Alô? Que brincadeira é essa? Ouça, um momento. Mas eu não a conheço e não admito que... Desligou.
O que foi?
Uma loucura. Uma mulher dizendo que... logo minha mulher estará fora do caminho e eu lhe pertencerei como tudo mais que é propriedade de Sandra. Isso não é uma loucura, inspetor?
Não sei, senhor Celso. Esse telefonema corrobora as acusações de Dona Sandra. Alguém está levando muito a sério as ameaças que faz. Eu acho que vou pôr um guarda-costas seguindo sua esposa. Agora acredito que ela corre perigo.
Perigo? Mas como? Por quê? Quem será o autor dessa brincadeira de mau gosto?
Ainda não sei, mas garanto-lhe que acabarei por descobrir.
O senhor chegar, chefe. Eu estava mesmo à sua procura, hein?
Alguma novidade, Suzy?
Um telefonema. Um telefonema muito esquisito.
Me deixaram um recado?
Sim. Eu não entendi muito bem, né? Mas tomei nota. Olha, aqui está. Veja.
Diga ao inspetor Santos que ele jamais me vencerá. Não adianta ir procurar o médico porque os mortos não falam. É realmente estranho. Que médico será?
Se esse amigo permite eu dar um palpite...
Fale, Minoro, fale.
Minoro está achando que esse recado tem alguma coisa que ver com o caso que este amigo está investigando.
Sim, sim, é isso mesmo, Minoro. Só pode ser isso.
Não é?
Mas então... Me apresse. Vamos ao consultório do doutor Alceu Câmara. Pode ser que ainda cheguemos a tempo.
Isso, vamos.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Perseguição Implacável.
Mas então?
Encontramos o doutor Alceu morto em seu consultório. A assistente, quando chegou, já o encontrou caído com um punhal cravado nas costas.
Meu Deus! Viu, senhor, como eu tenho razão de sobra para estar apavorada.
É verdade. Interrogamos o cabineiro do elevador. O rapaz disse que apenas uma mulher subiu depois do doutor Alceu ter chegado. Mas que tornou a descer em seguida, dizendo que o consultório ainda estava fechado e que voltaria mais tarde.
Uma mulher? E como era ela?
Bom, segundo o cabineiro, uma mulher alta, loura, muito elegante e bem vestida. Uma mulher recendendo a perfume caro. E não voltou a procurar o médico.
Uma mulher loura, alta, muito elegante e perfumada?
Foi o que nos disse o cabineiro.
Ser ela? Só pode ser ela.
Era quem?
Lucília, a filha da minha madrasta. Ela corresponde exatamente ao tipo descrito. Eu sabia que as duas tinham alguma coisa a ver com o caso. Eu aposto que a tal mulher é Lucília.
Já saberemos isso. Eu vou agora mesmo procurar sua madrasta e a filha. Sei que o crime ocorreu entre 11 horas e meio-dia. Se não tiverem um bom álibi, estarão seriamente comprometidas.
Por que tanta pergunta? Quem são os senhores, afinal?
Meu nome é Minoro, não? Esse aqui é ilustríssimo inspetor santo do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia Judiciária?
Isso.
Eu cada vez entendo menos. Eu nada tenho a ver com a polícia.
Um homem foi assassinado entre 11 horas e meio-dia. A descrição que fizeram da suposta assassina corresponde exatamente à senhorita.
Meu Deus, mas tudo isso é uma loucura. Eu nem sei quem foi assassinado. Eu não saí de casa o dia inteiro.
A senhorita conhecia o doutor Alceu Câmara?
O doutor Alceu?
Sim.
Claro, mas era médico de meu padrasto. E também atendeu minha mãe algumas vezes. No entanto, desde a morte de meu padrasto, nunca mais tivemos contato com ele. Era muito amigo de Sandra. Bem, na situação que se criou com a morte de meu padrasto, não poderíamos manter amizade com quem estivesse a favor daquela hipócrita.
A senhorita se refere a dona Sandra?
A quem mais haveria de ser? Sandra sorrateiramente tratou de influenciar o pai contra mim e contra minha mãe. Meu padrasto, antes de falecer, passou tudo quanto possuía para o nome da filha. Só nos restou uma pequena pensão, a qual a mãe tinha direito. E tudo foi obra de Sandra. Por isso ela se casou com Celso. Aproveitou-se da fraqueza de espírito dele, de sua ambição desmedida. Foi só por dinheiro que Celso rompeu comigo.
Como? O senhor Celso era seu namorado?
Namorado? Celso era o meu noivo. Foi através de Celso que meu padrasto e mamãe se conheceram. Daí nasceu o romance e se casaram. Por isso Sandra nunca mais me suportou e tudo fez para amargar nossa vida.
Entendo, entendo perfeitamente. Dona Sandra roubou-lhe o noivo em primeiro lugar. E depois, mais tarde, roubou-lhe a possibilidade de receber alguma parte da herança de seu padrasto.
Inspetor, o senhor diz isso num tom que...
Cartas na mesa, senhorita Lucília. Não é à toa que Dona Sandra suspeita da senhorita e de sua mãe. Por falar nisso, onde está a senhora sua mãe?
Mamãe viajou para Buenos Aires faz mais de um mês, inspetor. Vai fazer uma excursão por toda a América Latina.
Então está fora de suspeitas?
Suspeitas? Que suspeita? O senhor acha que eu cometi algum crime?
O doutor Alceu foi assassinado esta manhã. E creio que foi morto para não contar uma velha história.
Que história?
Bom, eu prefiro não revelá-la. Se é que a senhorita não sabe qual é.
Já lhe disse que não sei de mais nada.
E também não tenho um álibi para o horário que vai de 11 ao meio-dia de hoje.
Eu não preciso ter álibis, inspetor. Estou em minha casa e não tenho nada com a morte de ninguém. E não direi mais nenhuma palavra enquanto não consultar um advogado. E por favor, queira se retirar.
Está agindo precipitadamente, senhorita. Eu sairei, mas voltarei a esta casa com um mandado de prisão.
Faça como muito bem entender.
Como quiser. Vamos, Minor.
Isso, vamos. Com licença.
Tomara que a senhorita não se arrependa da atitude que está tomando.
Eu nada tenho a temer. Ela me paga.
você, Sandra.
Quem está falando?
Você sabe muito bem quem é. Quero apenas lhe dizer uma coisa. Você vai se arrepender de tudo quando tem feito. Você vai me pagar mais cedo ou mais tarde.
Não, por favor, chega. Pare com essas ameaças. Pare, pelo amor de Deus. Deixe-me em paz.
Idiota! Muito bem. Agora vou ligar para o meu advogado. Alô? Doutor Gerson? Sim, sou eu, Lucília. Tenho um assunto urgente para conversar com o senhor.
Então, o que temos, Suzy?
Ah, tudo quanto o senhor pediu, chefe, para eu investigar, eu investiguei.
Em primeiro lugar, Felipe, o chofer.
Bom, jogador e dado a conquistas. Já esteve envolvido no caso de bookmaker. Desconfia-se de que vive às custas de suas conquistas.
É, com certeza, o chofer também está explorando patroa,
né? É bem possível. Adiante, Suzy.
Doutor Celso de Albuquerque. Advogado bastante conhecido e origem humilde. Desde que abriu o escritório, tomou a si apenas alguns poucos clientes, mas que sempre lhe renderam bem. E, entre outros, o falecido pai da esposa.
Nada mais? Aventuras? Coisas assim? Bom,
eu soube que ele tinha sido namorado da enteada do pai de Dona Sandra.
Ah, isso nós também sabemos, não queria...
Ah, fecha o bico, Minoro. Puxa vida, eu ainda não acabei, né?
Já acaba.
Sei também que, desde que saiu de casa, tem se encontrado com Lucília. Jantam juntos e vão a passeios e etc, etc. Que negócio, né, chefe?
A coisa forma sentido. Se o doutor Celso ficasse viúvo, estaria rico de um momento para o outro e desimpedido para casar com Lucília. Mas uma coisa me causa espécie em tudo isso.
Que coisa é essa?
Você mesmo viu, Minoro. Interroguei a telefonista do hotel. E ela garante que Dona Sandra raramente recebe chamados telefônicos. Diz que Dona Sandra é que faz muitas ligações.
Mas e com certeza deve haver algum engano, não? A pobre senhora está apavorada, inspetor. Ela está sempre assim tremendo de medo por causa das ameaças que recebe constantemente, não?
Pois é. Será que a telefonista foi subornada para fornecer informação errada?
Isso.
É, pode ser. Quando está em jogo muito dinheiro, tudo é possível.
O senhor acha que alguém intenciona matar a Dona Sandra?
O que eu sei, Suzy, é que alguém tem uma inveja terrível de tudo quanto Dona Sandra possui. Inveja do seu dinheiro, seu casamento, de tudo. E a inveja, por vezes, leva ao crime, né?
É. Ah, Departamento de Polícia Judiciária.
Depressa, chama o inspetor Santos. Aqui é Sandra, quem fala, depressa.
Ah, um momentinho. A Dona Sandra, chefe, parece apavorada.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Alô, Dona Sandra?
Venha depressa, inspetor. Eu estou apavorada. Ela vai me matar também. Venha depressa antes que seja tarde.
Um momento. O que há? Quem é que vai matá-la?
Aquela mulher. Ela matou Felipe e agora vai me matar.
Como? Seu chofer está morto?
Sim, eu fui chamá-lo em seu apartamento e encontrei um morto. Pelo amor de Deus, venha logo antes que seja tarde.
Não saia do apartamento. Não abra a porta para ninguém. Iremos já para aí. Assassinaram o chofer.
Nossa! O caso... Vou te contar. Seria mesmo, chefe?
Sim, sim. Muito mais sério do que supunhamos. E creio que tem um bom palpite. Antes de irmos ao Esplendor e Palace Hotel, daremos uma chegada ao consultório do doutor Alceu Câmara.
Então, chefe.
Consegui o que queria. A atendente do consultório estava justamente arrumando os papéis do médico assassinado. Consegui descobrir o que desejava.
Mas agora, onde é que nós vamos, ilustre amigo?
Em primeiro lugar, vamos ao local do último crime, o apartamento do chofer. Depois... Bem, depois vamos prender uma assassina. Por favor. favor, senhor gerente, trate de isolar esta ala do prédio. Mantenha os curiosos afastados. Ninguém mais poderá trafegar por este corredor.
Perfeitamente.
O quadro não é nada bonito. O criminoso, não satisfeito em agredir o chofer com um objeto qualquer muito pesado, ainda apunhalou-o pelas costas quando viu por terra. Um crime com raias de barbaridade.
Mas a cabeça de chofer ficou quase esmagada, não?
Puxa vida, o assassino devia estar possuído de uma grande fúria.
Exatamente, Suzy. Um caso de loucura furiosa que veio à tona. Certamente, Felipe não levou a sério as possibilidades de se transformar numa vítima e foi colhido de surpresa. Bom, vamos procurar o objeto usado para a agressão.
A faca está nas costas do morto, está cravada.
Estou vendo, Minor, eu estou vendo. Falo do objeto usado para agredir o chofer.
Ah, isso é outra coisa, não? Deixa eu ver.
Vamos ver. Uhum.
Aqui, Luiz Amigo, veja isso, veja.
O que é, Minor? O que é?
Esse cingeiro. Cingeiro é de bom, João. Pesado. Cinzeiro de pé pertencente ao hotel.
Não pegue, Minoro. Deve haver impressões neste cinzeiro. Não resta dúvida de que foi com ele que o chofer foi agredido. Veja. Marcas de sangue junto ao pé.
Nossa! Bom, para alguém agarrar este cinzeiro e atacar o chofer, devia estar mesmo furioso. Bom, este treco aqui deve pesar um bocado, hein?
Loucos, quando em excesso, ficam possuídos de grande força.
Ô, chefe... Eu posso mandar a perícia entrar?
Pode, Suzy.
Tá.
Eu recomendo que examinem atentamente o cabo do punhal e o cinzeiro de bronze. Creio que estão cheios de impressões digitais importantíssimas.
Mas se o criminoso deixou impressão, então ele não é tão inteligente como parece.
O criminoso é inteligente, mas julga-se também muito bem escondido. Acredita que jamais o encontraremos. Mas eu já sei onde ele se esconde.
Mas então, Ilustre Amigo, sabe... Por que que nós não vamos logo prender o assassino?
É o que vamos fazer agora mesmo, Minor. Venha comigo. A perícia ficará aqui no apartamento do chofer assassinado. Vamos depressa. Vamos.
Sim, vamos.
Você também. Venha comigo. Vamos ver.
Não faça isso, me dou tudo que você quiser. Eu tenho medo de mim. Por que me persegue assim, implacavelmente? Não, por favor.
Nem melhor, romba a porta.
Esperem. Apanhei a chave mestra com o gerente. Cuidado, hein? Ela é perigosa. Toda cautela é pouca.
Sim, então vamos lá. Ih, mulher loura. Está de costas para a porta.
Vamos agarrá-la de um salto. Atenção,
vamos lá,
Minor.
Vamos lá.
Já!
Solte-me.
Ah, prontinho, chefe. Já apanhei o revólver. Aí, dona, quietinha aí, hein? Não se mexa.
Não me metem medo. Vocês não podem me fazer nada.
Você está presa.
Eu? Vocês não podem prender-me. Não adiantam algemas nem grades. Ela é que vai pagar por mim. Finalmente. Ela vai pagar. Eu ficarei livre.
As algemas, Lúcia, depressa, as algemas. Minoro, apanhe os cordões da cortina. Rápido. Assim.
O que é isso?
Isso.
Parem. Vocês não podem prender-me. Não conseguirão. Ela é que pagará. Ela, Sandra, vai pagar por tudo. Chegou um dia final. A Sandra vai pagar. Ela me roubou um namorado, casou-se com ele. Ficou com o dinheiro de meu pai, por isso eu matei. Sim, fui eu que matei o velho idiota. Ele se atreveu a deixar tudo para a Sandra. E o doutor Alceu descobriu. Mas eu obriguei a calar a boca. Paguei seu silêncio com o dinheiro de Sandra. Ela sempre foi minha inimiga. Sempre tomou meu lugar. Por isso eu odiei a vida inteira. Por isso destruí seu casamento, sua felicidade, seu sossego. Eu detesto. Ela tomou meu lugar. O meu lugar, estão ouvindo? Mas agora... agora eu deixarei que ela morre na cadeia para pagar por tudo quanto eu fiz. Adeus, seus idiotas. Adeus. Vocês não podem me prender.
Coisa, meu Deus. Que talheré da porca agora sou eu? Eu não estou entendendo nada.
Eu também não estou entendendo nada. Mas essa moça aí não é a dona Sandra?
Sou eu. Por que eu estou presa? Soltem-me. Por que não prenderam aquela mulher? Eu a vi ali no espelho. Ela estava com um revólver. Ela não atirou em mim, não é?
Felizmente não, dona Sandra. Felizmente não.
E ela? Onde é que está aquela mulher?
Suzy.
Sim, chefe.
Retire a peruca da cabeça, dona Sandra.
Sim, chefe. É pra já. Pronto.
Que isso? Os cabelos dela... Por que eu estou de...
Dona Sandra, a senhora precisa vir conosco.
Já... Por que não me soltam?
Não temos a chave das algemas, mas daremos um jeito. Vamos indo, vamos. Venha conosco que estará a salvo. Vem.
Sim, eu vou com o senhor. Eu não quero mais ficar sozinha. Ela pode tornar a aparecer. Proteja-me, por favor. Ajude-me a fugir daquela mulher. Ela é má. Ela me deteste.
Ela fugiu. E creio que nunca mais tornará a aparecer. Vamos indo, vamos.
Mas o espelho quebrado, inspetor...
Senhor, silêncio. Depois darei todas as explicações. Vamos lá, vamos.
Então?
Tudo se explica.
É?
Pobre Sandra. Um caso típico de dupla personalidade.
Isso mesmo. O doutor Alceu, médico da família, há muito desconfiava das reações de dona Sandra. Tinha tudo anotado em seus arquivos. Ele tinha mesmo uma confissão de seu crime.
Crime? Que crime cometeu o doutor Alceu?
Assinou um falso atestado de óbito, quando sabia perfeitamente que o senhor Godofredo havia sido assassinado. Um forte veneno ministrado ao café. Tudo obra de Sandra. Ou melhor, da outra mulher que vivia em seu corpo. Uma mulher que não compreendia o porquê de não ser ela a figura predominante em tudo. Uma mulher que invejou a vida toda, a riqueza e a vida de dona Sandra. Uma mulher que se sentiu roubada ao saber das disposições do senhor Godofredo com respeito à fortuna.
Bem, mas e agora? O que vai ser de Sandra?
Está completamente apática. Um caso de loucura mansa. A outra mulher jamais voltará a mostrar-se enquanto dona Sandra estiver no sanatório ou numa prisão. Mas, uma vez sinta sua vítima em liberdade, poderá voltar a causar grandes danos.
E o que dizem os médicos, inspetor?
Infelizmente, senhor Celso, nada de bom. Sua esposa entregou-se a uma tristeza imensa. Não fala, não reage a coisa alguma. Possivelmente irá definhando até morrer.
Ah, pobre Sandra. Mas será mesmo melhor. Eu não suportaria vê-la sofrendo por muito tempo.
E depois o senhor tem direito a construir uma nova vida, não é mesmo?
Como? Eu não compreendo.
Ora, doutor Celso. Sabemos que entre o senhor e dona Lucília renasceu o antigo romance. Claro, e ninguém pode censurá-lo por isso. Afinal, sua esposa é uma mulher doente, uma quase louca, que se viu vítima de uma terrível perseguição. Uma perseguição implacável.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, Perseguição Implacável. Tomaram parte no espetáculo de hoje os atores Neida Rodrigues no papel de Sandra, Suzy Lourdes Santana, Minoro Cauê Filho, Felipe Orlando Melo, Celso Carlos Leão, Lucília Silvia Augusta, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Cedalino Silva. A sonoplastia de José Marques, a contrarregra de Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcio. O Teatro de Mistério será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas. Thank you.